reclamam a conquista obtida na Constituição de 1988 em relação aos povos indígenas. O que nós conquistamos na Constituição de 1988 em relação aos povos indígenas é um avanço civilizatório que não pode ter retrocesso, que não pode ser ameaçado. Então, é importante, além da situação específica em relação aos povos e o acompanhamento por parte dessa Comissão de Direitos Humanos através de uma diligência pública, é fundamental uma mobilização constante aqui para que não paire nenhuma das ameaças que tramitam aqui no Congresso Nacional. As propostas de emenda constitucional que aqui tramitam só podem, em respeito aos povos indígenas, em respeito às populações originárias, só pode ter um destino, o arquivo do Congresso Nacional. Nada diferente disso.
Esse foi o senador Randolfo Rodrigues. O seu requerimento será votado na segunda-feira, mas nós vamos ouvir, no segundo momento, também a deputada Janete, porque percebi eu, pela audiência que foi realizada lá, que também lá foi criada uma comissão. E eu pretendo, pelo menos, se assim vocês entenderem, que a gente não crie duas comissões, uma aqui e outra lá. Que a gente faça um trabalho coletivo, deputados e senadores, com o mesmo objetivo. Mas, no momento adequado, a deputada, eu entendo que vai expor o seu ponto de vista. Então, passamos a palavra, nesse momento, ao senhor Eliseu Lopes. É o Eliseu? Tá, mas se quiser ir, depois chamamos ele antes e depois você. Você que manda. Então, tá. Passamos a palavra, nesse momento, ao Eliseu Lopes Caiová, representante do Conselho Atiguaçu e APIB. Se eu pronunciei errado, pode acertar aí que não há problema. Se a minha pronúncia não ajuda muito.
Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Sou uma da representante da Atiguaçu, né, movimento Guarani Caiová, grande assembleia dos Guarani Caiová também. Representante da APIB, executivo da APIB, né? Organização Indigenista do Brasil. Né? Então, neste momento, né, primeiramente, agradeço essa oportunidade, né, que nós, principalmente os Guarani Caiuá, nós vamos estar relatando, principalmente, a nossa situação, né, precária, a nossa situação que nós vem sofrendo há mais de 100 anos, né? E gostaria de que, principalmente o governo, né? Que principalmente que os Guarani Caiuá que nós vem relatando desde durante essa semana, né? Aqui tá uma delegação aqui que vem aqui em Brasília, né? Principalmente na questão de despejo, né, que estava tendo lá no Pelitoque, né, que nós recebemos essa liminar que foi, né, derrubados, né, para que não seja despejado essa comunidade Pelitoque. Principalmente liderança que está aqui, né, que representa a aldeia, a comunidade lá, que está aqui também, o Nider Lopes, né, e que a qual recebemos essa liminar que a comunidade não vai estar podendo mais ser despejado. Né. Só que, para nós, Atiguaçu, senhores senadores e principalmente presidente, né, Para nós, Atiguaçu, isso não resolve, porque 200 pessoas, família, ou seja, 200 pessoas que o governo, ou seja, foi decidido para nós, ou seja, para a comunidade ficar lá com uma hectare de terra, 200 pessoas, né? Isso para nós não resolve. Né? Então, para nós, isso não é resultado positivo. Nós não ainda ficamos contente por essa decisão, ou seja, esse resultado que nós estamos recebendo. Né? E enquanto o governo está se preparando, o Atiguaçu vem decretando aqui para o Senado que nós vamos estar continuando já a retomar o que é nosso, né? Porque Nós já vem esperando há mais de 100 anos, na década de 100 anos, já, e nós não aguentamos mais de viver embaixo de uma lona preta, né? As crianças tomando água suja e sem ter condições de ter vida digna, né, com as suas famílias, né? É, o Guarani Kaiowá vem morrendo atropelamento de, na beira da estrada, ataque de pistoleiro todos os dias, né? E muito já, né, matando nossas lideranças. Então, nós não aguentamos mais isso, né? Então, isso, o Alto Iguaçu vem decretar aqui que já retomamos algumas áreas que é nosso, né? E já morremos muito, e nós vamos continuar retomando o que é nosso, né? Porque enquanto o governo está se organizando, porque nós não recebemos ainda quando que vai iniciar essa demarcação física para nós, né? Então, porque enquanto o governo está se organizando, a nossa comunidade está morrendo, né? Estão sendo atacados, levado o corpo das lideranças, dos professores, e nós não sabemos para onde levaram, e principalmente não está sendo punido, né? Esse mandante, principalmente, que mandaram matar essas nossas lideranças, né? E tudo isso está sofrendo, ou seja, passando os Guarani Kaiowá, principalmente em Mato Grosso do Sul, né? Mas também, como o Kleber vem citando aqui também, a nível do Brasil, nós avaliamos, como a PIB também, avaliamos que não é só o Guarani Kaiowá que vem passando tudo isso, né? Algumas outros parentes também a nível do Brasil, né, vêm sofrendo. Por exemplo, a semana retrasados vieram uma delegação do Acre, da Rondônia, né, que está na mesma situação, que está lá sendo expulsado, ou seja, expulso, né, pelas suas terras, né. Agora nós, Guarani Kaiowá, já há muitos anos também, né, que já foram expulsos, morremos muito já, e isso nós não aguentamos mais, e ainda continua. Os fazendeiros, a organização dos fazendeiros, né, os pistoleiros atacando, matando nossas lideranças. As lideranças que estão ainda em pé, que ainda, né, continuam lutando, buscando, denunciando, estão sendo ameaçados. Né, em qualquer momento a gente estamos sendo ameaçados de mortes, né, porque nunca foi punido. Né. Então, isso nós vem, presidente... dizer, porque nós que sofremos, nós que passamos dia a dia, né, embaixo de uma lona, né, e então uma vergonha para nós esse tipo de decisão dos governos que vem deixando para 200 pessoas ficarem em uma hectare só, né, e o que que as comunidades vai produzir em uma hectare, é uma vergonha para nós, né. Então isso, por isso estamos decretando aqui que a Teguaçu vai continuar fazer retomada, porque nós não sabemos mais para onde a gente denunciar, para onde a gente vai buscar essa, né, essa, para solucionar esse problema, né? Mas eu fico um pouco assim também de ficar ouvindo, né, por exemplo, o senador Delcídio, né, que quando junto com o pessoal dos direitos humanos, com vários, né, já ouvimos já durante essa semana que vai estar solucionando esse, buscando para solucionar esse problema, né, na nossa região principalmente, né. Mas esperamos que vai acontecer breve, porque isso é urgente, né. Não é mais para esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, porque isso para nós não é mais palavra de ouvir muito. Já ouvimos muito discurso bonito e promessa, muito promessa, cesta básica não resolve e tudo. Então, para nós já não é, nós queremos essa demarcação do nosso território, porque isso, se acontecer essa demarcação do nosso território, pelo menos vai minimizar essa violência que estamos sofrendo, né? Então, isso é que o Alto Iguaçu, né, vem colocando para o governo, principalmente aqui na casa, né, principalmente. E como também outro ponto que eu gostaria também de deixar aqui, a questão de segurança, né? É, questão de segurança, porque todos as lideranças que estão lutando pela demarcação do território, né, estão sendo ameaçados. É, nós temos, por exemplo, a polícia, a Força Nacional para lá, que está tendo lá para proteger as lideranças, para não ter mais esse conflito, só que até agora também não está ouvindo a liderança do Atiguaçu. Então, também essa parte a gente vem deixar que até agora não está sendo punido, né, os mandantes. Então, nós queremos essa investigação que mataram nossas lideranças e também buscar essa, principalmente, por exemplo, a liderança do Nísio, professor Rolindo, recém foi levaram Eduardo Pires, né, lá no Rio Corá, né? Então nós queremos essa busca, não só isso, né, porque nós vem, por exemplo, perdemos as nossas lideranças desde o Marçal, Dorvalido, Marco Verón, várias outras lideranças, Churites Lopes, Ortiz Lopes, são mataram até agora. Estão, não sei como é que está o processo, mas nós queremos essa investigação, porque tudo essas lideranças que foram matadas são o processo deles, o encaminhamento da investigação, tá tudo parado, né? Então, isso nós queremos que continue e que seja, pelo menos, alguém seja punido, porque isso continua fortalecendo os pistoleiros, os fazendeiros lá, a organização, e continua ameaçando, que não tem mais vergonha de dizer na frente de uma câmera que vai derramar mais sangue dos Guarani Kaiowá e que os paraguaios ficam perto de lá e que do Paraguai eles têm condições de contratar para que matasse os Guarani Kaiowá, né? Então, isso também nós não intimida nós, porque nossos territórios é nosso e nós vamos continuar. Nós já morremos muito, como já falei, né? E nós não temos armas como eles têm para enfrentar, mas nós estamos lá, como o Belito Cuesta estão lá, como o Arroio Corá, como Nguaimbiri, Curuçuambá e várias outras aldeias que estão lá, ocuparam essas terras e nós vamos continuar ocupando, né? Nós vamos continuar a ocupar, porque isso é uma verdadeira que a gente vem repassando, porque o Atiguaçu já não tem mais esperança de esperar um mais 10, 5, um mais 20, 15, não sei, 40 anos. Isso para nós já não é mais uma promessa que nós não queremos mais. Então, isso é outro ponto também que eu gostaria de também deixar aqui, é que sempre a organização dos fazendeiros, né, presidente, sempre vem barrando os trabalhos do governo, para que não seja concluído o trabalho do governo lá no nosso estado, né? Sempre vem barrando, entra com advogado, derruba liminar, não deixa os antropólogos entrar para concluir os trabalhos. Então, continua sendo acontecendo isso, né? Então, por isso que essa demarcação, publicação do Diário Oficial, ou seja, a publicação do relatório, também não estão saindo por causa disso, né? Porque eles têm, para falar a verdade, né, eles têm como barrar, porque tem advogado, tem dinheiro, agora nós não, né? Então, o que sobra para nós é apenas ocupar o que é o nosso território. Mas também quero deixar aqui que nós estamos acompanhando várias organizações regionais e várias delegações de liderança indígena a nível do Brasil, a nível do nosso do país, do nosso estado aqui, vem acompanhando, a PIB está acompanhando também várias situações que vêm, né, de cada delegação, de cada regionais, principalmente contra, por exemplo, essa portaria que está, né, como o Kleber está colocando aqui, né, 215, a portaria 303, que várias essa portaria que virou lei, principalmente já lá, por exemplo, no nosso estado, né? Então, isso virou lei mesmo e os fazendeiros estão usando como lei, e que aí eles estão ameaçando mais ainda a liderança, estão matando, atacando os acampamentos. Então, tudo isso, né? Para eles já é uma lei para o nosso estado, né? Então, nós queremos que essa parte também, presidente, pedimos apoio, né? Para que, né, principalmente para que não seja aprovado essa porque diz respeito à nossa Constituição, que está, né, 231, né? Então, isso vem principalmente a questão indígena, a nível do Brasil, se manifestando contra essa por exemplo, portaria da 303, né? Que vários indígenas tá se manifestando contra essa portaria da AGU, né? E para nós também só apenas suspenso dessa portaria não é resultado positivo, né? Nós queremos que seja apagado essa portaria, né? Então, isso que nós vem principalmente queremos deixar aqui, né? Essa mensagem. E continuar, que com certeza, né, que todos os senadores que estão aqui, né, que busca essa solução para nós, né? Então, esse é o nosso pedido, porque nós, como já falei, mais uma vez eu vou estar relatando aqui que nós vamos continuar já retomando o que é nosso, porque nós não aguentamos mais de esperar, né? Nós não tem mais como de esperar, porque nós não ouvimos ainda quando que vai começar essa demarcação física para nós. Só está acontecendo o despejo, só despejo da nossa comunidade, das suas terras tradicionais, né? Por exemplo, não só os Guarani Kaiowá também que está passando isso, até mesmo, por exemplo, o Cadiuel também está na mesma situação. E nós estamos se organizando junto com a ARPIPAM, que é a organização do Pantanal. De qualquer momento, nós vamos estar retomando junto os nossos territórios, né? E não é só os Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul que está se organizando, nós estamos se organizando junto com os parentes, que é nosso, que é nosso parente também do Paraguai, Bolívia, por isso nós temos uma organização, uma grande povos indígena a nível da América Latina, que é grande povos Guarani. Estamos se organizando, estamos tendo esse contato, nós temos essa organização a nível de outros países vizinhos, que é Paraguai, né, que é o mesmo povo, os Guarani, né, que está lá, né? Então, isso eu até aqui gostaria de deixar essa mensagem, né? Então, agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, meu caro Eliseu Lopes. Kaiowá, quero mais uma vez, se os senadores ou a deputada Janete, se quiserem fazer alguma, senador Suplicy, senador Capiberibe, senador Tomás Correia, então eu passo já a palavra.
Senador, eu gostaria só de fazer uma pequena indagação, se possível, ao nosso procurador, doutor Marco Antônio Delfino, porque eu estou vendo aqui alguns dados com relação a suicídios, a assassinatos, mas eu não pude, não tenho informação. Esse assassinato, doutor Marco Antônio, nessa proporção de 100 por 100 mil habitantes, né, 4 vezes maior do que a média nacional, que já é muito alta, e 12 vezes, 3 vezes maior do que a média mundial. Mas esses assassinatos decorrem exatamente de quê? Qual é a... como é que ocorre? É assassinato comum na rua, índio entre índio, índio entre brancos? Como é que isso ocorre?
Senador, esses assassinatos ocorrem majoritariamente nessas áreas que o governo federal reservou aos indígenas, né, que hoje constituem... não é apenas retoricamente, mas efetivamente campos de concentração, estão superpovoados, né? Por exemplo, Dourados, nós temos 12 mil indígenas, em Amambai, 10 mil, em Carapó, 5 mil, em Porto Lindo, mais 5 mil indígenas. Então, são áreas muito pequenas para a quantidade elevada de indígenas. Esses indígenas, essas áreas, elas não guardam relação com essas áreas tradicionais, então todas todos os conflitos internos que eram resolvidos quando o território era mais amplo, agora eles não têm mais oportunidade de serem resolvidos. E como elemento complicador desse processo, ainda há, por parte do governo do Estado, a recusa no atendimento emergencial a essas populações. Então, hoje, ouso dizer que em Mato Grosso do Sul, infelizmente, nós temos um caso de apartheid, porque nós temos a negação de atendimento de segurança pública de 45 mil indígenas, né? Cercas invisíveis, né? Separam essas pessoas do restante da população. Então, se o indígena hoje ligar para 190, né? Um direito de todo cidadão brasileiro tem, ele não será atendido em Mato Grosso do Sul.